Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 76 do Aguenta Podcast. Pessoal, dia 14 de novembro, eu e a Irina fizemos anos de namoro e andámos à procura de um sítio para dar uma escapadinha e tivemos a ver alojamentos e encontramos um alojamento que era um alojamento asiático, em que o pequeno almoço, tinhas que tomar o pequeno almoço com pernas à chinês. Basicamente era isso. Obviamente que descartámos logo, porque efetivamente, malta, eu não consigo tomar o pequeno almoço à chinês. Não consigo, malta. Não consigo porque tenho pouca flexibilidade. Como é que eu vou tomar o pequeno almoço à chinês? Mas ouve lá, isto é uma posição confortável para se tomar o pequeno almoço. Eu nem concordava com isso. Quando na escola às vezes, juntem-se aí à volta, vamos contar uma história, juntem-se à volta e podem-se meter com as pernas à chinês. Epá, eu ficava logo todo desconfortável. Não, é porque eu tenho pouca flexibilidade. Era só o que faltava estar a comer um iogurte com pauzinhos. Nem pensar, malta, nem pensar. Tu quer dizer, para ir tomar um pequeno almoço, um gajo ensunado, eu tinha que aquecer, né, fazer exercícios de alongamento para ir tomar um pequeno almoço. Não, não dava. E depois, não sei, devem ter aqueles incensos, Uma musiquinha assim asiática. Não quero isto, malta. Eu gosto do pequeno almoço comum à portuguesa, que é vou tomar o pequeno almoço e está a dar as notícias, ou os gajos às vezes nos hotéis metem lá a música na MTV, na MCM, acho que é MCM que se diz, lá a tocar a música e pronto, é isto. Não, eu não estou... Pelo menos por agora, malta, não sei se vou conseguir alguma vez tomar um pequeno almoço num alojamento asiático, por causa destas coisas, não é? Se calhar os chineses acham isso também de nós, gajo de fogo. Nem pensar. Tomar um pequeno almoço sentado numa cadeira, estás mas é maluco. Nem pensar, meu. Eu quero comer a minha papa de aveia, mas com pauzinhos. Então, cada um com as suas, malta. Cada um com as suas. Mas pronto, eu e a Irina fizemos anos de namoro e... E é uma altura em que tu começas a refletir um bocadinho sobre a tua relação. E eu estive a pensar numa coisa, meu. Eu estive a pensar no seguinte: será que as traições prescrevem ou não? Tipo os crimes, né? Tipo, passado 20 anos, contas à tua namorada que a traíste e ela não acaba contigo. Ela diz: olha, só para te avisar, amor, que eu traí-te há 20 anos atrás, nunca te contei, né? Guardei este segredinho. Mas pronto, como já passaram 20 anos, não vais acabar comigo, pois não? Óbvio, não. Eu acabava, malta. A verdade é essa, pá. Para mim, as traições não prescrevem, não é? Tipo os crimes. Até porque este tipo de situações são coisas. É que se nós metermos isto ao pé da letra, não é? Isto individualmente é sempre, seria sempre assim. Imagina, os crimes não prescrevem para as pessoas, mas o Estado, não é? Nomeadamente quem condena, que são os tribunais, aí sim, uma coisa era tu estares casado com uma instituição. Tipo, tens relacionamento com uma instituição e depois dizes assim: olha, é só para dizer que eu traí-vos, eu cometi uma traição. E eles disseram: pronto, pá, então a traição vai prescrever. Agora, com pessoas individualmente, isso não acontece. Porque imagina que tu cometes um crime, matas o teu pai e ninguém fica a saber. 20 anos depois dizes à tua mãe: olha, mãe, matei o pai. A tua mãe vai ficar fodida, não é? Durante os tempos não te vai querer ver à frente. Mas pronto, depois passa, porque mãe é mãe. Eu acho que a mãe é a única pessoa que pode perdoar um filho, não é? De resto, eu acho que o resto dos graus parentescos provavelmente não vão perdoar, mas a mãe quase sempre perdoa um filho. Quase sempre, malta. Até as mães dos violadores vão lá visitar os violadores à prisão. Porque, não é? Sabem que ele violou, não é? Provavelmente descobrem e ficam a saber se ele foi condenado, há provas para isso. Só que, no entanto, continuam a visitar, porque é o filho, não é? É o filho. Aquele violador já foi um bebé. Vocês têm noção disto? Tipo, aquele violador já foi um anjinho. Agora é um monstro, não é? Agora é um monstro. Mas, agora, relativamente aqui à situação das traições e dos namoros, a minha mãe voltou com o namorado. Ela tinha terminado com ele, ou ele tinha terminado com ela, e agora já voltaram. E é uma merda, porque eu já tinha falado mal dele, agora os gajos agora voltaram. Eu fico-me a sentir um bocado mal, não é? Porque eu disse assim à minha mãe: epá, esse gajo, ainda bem que terminaste com ele, eu também não o queria no meu casamento. Agora eles voltaram, meu. E eu agora tenho que ser hipócrita, né? Tenho que, ou não, né? Tenho que dizer: ah, tá, tudo bem. Epá, o gajo não tem um dente da frente. A verdade é esta: o gajo não tem um dente da frente. Ele prometeu há 5 anos que metia o dente, ainda não meteu. Portanto, tudo aquilo que ele promete é sempre de duvidar. Portanto, eu acho que se ele for ao meu casamento, eu vou ter que lhe dar um folheto com normas de etiqueta, não é? Individualmente. Eu acho que vou ter que fazer isto a alguns membros da minha família. Olha, tu não podes sorrir, não tens um dente da frente, tu não podes beber mais do que duas cervejas porque depois começas armado em parvo, tu não podes falar porque tens um sotaque bada carregado, parece uma ovelha a berrar, e então é isto, é. Ai, o caralho, meu. Fogo. E agora chegámos a uma parte do ano que eu tenho sempre um dilema, que é, chegou àquela parte que eu tenho que tomar uma decisão, que é a decisão mais difícil, que é, se passo o Natal com a minha família, se passo o Natal com a família da Irina. E é uma decisão difícil, malta, porque na família da Irina têm os cuidados de fazer comida sem lactose, porque eu sou intolerante à lactose. Na minha família cagam nisso, tipo, esquecem-se, tipo, nem vale a pena, chego lá... Meu, tem tudo lactose, portanto não vale a pena. Até o bacalhau com natas tem lactose, então não vale a pena, meu. E depois eu tenho que estar sempre a avisar, porque a minha família não se lembra. Eu sei, tu não sabes que eu não posso comer cenas com lactose? Ah, a sério, ah, não sabia que sofrias disso. Meu, todos os anos lhe digo. Eu acho que já disse 428 vezes, continuo a fazer cenas com lactose. Eu sei que é uma merda, malta, eu sei que é uma merda sofrer disto, e porque estou sempre condicionado, mas a minha família está-se pouco a cagar, tipo, ouve, eu digo-lhes as merdas, só que entra num ouvido e sai por outro. Não vale a pena. Então, tipo, a família da Irina ainda se esforça, não é, para ter ali mais ou menos algum cuidado nesse sentido. Tipo, fazem os doces sem lactose e está tranquilo. Na minha família, eu imagina, na família da Irina não preciso levar nada. Eu não preciso levar nada. Na minha família tem que levar tudo. Eu vou ter que levar os meus próprios doces. Vou ter que andar a comer as minhas sobremesas às escondidas, não é? Porque as minhas sobrinhas vêm e vão logo lá comer. E eu não, eu só tenho esta dose e esta dose é para mim. Tens ali a mousse de Oreo que a tua mãe te fez, a mousse de chocolate, comam vocês essa merda. Eu deixo-me comer aqui o meu docinho da casa feito por mim. Portanto, tipo, na família da Irina bebes bom vinho. Na minha família tens que imaginar bom vinho. Né? Porque os gajos não percebem nada de vinhos. Mas pronto, malta, é uma decisão que eu vou ter que tomar. E é uma decisão difícil, não é? É uma decisão difícil. Ainda fiquei naquela, havia a hipótese de, imagina, a família da Irina fazer o Natal onde vive a minha família, lá ao pé, se eu não passasse com eles, com a minha família, e passasse com a família da Irina, eu iria ter que dar uma desculpa, tipo do género, que estamos longe, mas não, estávamos no mesmo sítio, estão a ver, estamos na mesma cidade, só que eu não posso sair de casa com medo que a minha família me veja, porque eu vou-lhes dizer que vou passar longe, vou passar com a família da Irina, mas longe, vocês não me vão ver, e depois às tantas estou lá a passear e aparece lá a minha irmã, então andas aqui, mas não estavas a passar o Natal lá a 89 km, e eu, opa, pois, tivemos um imprevisto, tivemos que vir aqui para esta zona. Não, pá, mas pronto, eu já tomei uma decisão, vou passar o Natal com a minha família desta vez. Porque é assim, eu vou-vos dizer, não fui eu que quebrei isto, a minha mãe é que quebrou esta cena de passarmos o Natal em família, porque quando a minha mãe arranjou namorado, ela fez questão de passar, queria passar à força toda com o namorado e com a mãe dele, então nós tomámos uma decisão, então agora é cada um para o seu lado, e agora como a minha mãe voltou com o namorado, pode ser até que ela queira também passar com o namorado e com a mãe dele, no entanto eu não sei se isto vai ser possível ou não. Mas pronto, a minha decisão está tomada. Vou passar o Natal desta vez com a minha família. E pronto, olha, levo as minhas merdas para comer e fica assim. É assim que vou fazer. Relativamente à passagem de ano, é sempre as mesmas situações. Todos os anos é a mesma coisa. Passagem de ano com os amigos. E é mau marcar passagens de ano porque é sempre uma indecisão. Esse meu amigo que nós íamos passar a passagem de ano com eles, o gajo é indeciso, o gajo no início era na casa dele, agora não sabe se é na nossa, e depois também não sabe se quer ir jantar fora, porque o que é que eu acho? Eu acho que o gajo já se comprometeu com várias pessoas, então ele agora não me quer estar a dizer que não num lado e que sim no outro, então anda neste impasse, estás a ver, de epá, não sei se vai ser aqui, se vai ser ali, é até à última. Mas qual é o dilema? O dilema também é outro, é se passamos na minha casa, se passamos na deles. Mas se for com mais gente, tem que ser na deles, porque as pessoas com quem ele quer passar a passagem de ano, nós não temos tanta confiança, então não vamos ter aqui estranhos em casa, como é óbvio, não é? E então, tipo, vai ter que ser na casa deles, só que eu, de certa forma, se calhar, ele não quer ter muita louça para lavar, porque depois o gajo vai, não é? Vai ficar lá com a louça toda para lavar. Qual é a vantagem e a desvantagem de passares em casa? Passas em casa, os restos ficas com eles, não é? Para o resto dos dias, ficas com restos em casa para comeres. E a outra é a louça, não é? Tens uma pilha de louça para lavar. E vómito no teto, né? Tens que tirar o vómito, cá pessoal que vomita bué de alto, o vómito da sangria. Essa é outra, não é? A merda da sangria. Quer dizer, eu agora raramente bebo sangria, a verdade é essa. Deixei de beber sangria desde os meus 18, 19 anos. Que isso é uma merda de puto, malta. Desculpem lá dizer, beber sangria é de puto. Eu sei que há malta assim da minha idade que ainda bebe sangria e o caralho. Só que a sangria é para a desgraça, a verdade é esta. É verdade, eu aí há uns dias vi um gajo com uma garrafa de sangria na mão, tipo, um gajo que anda aí na rua com uma garrafa de sangria na mão, não tem boas intenções. A ideia é o gajo quer se destruir. É isto, meu. Assim que vi o gajo com a sangria na mão, deu-me logo vontade de vomitar, porque ainda tenho repulsa de sangria, porque apanhei bué de bebedeiras com sangria, vomitei sangria bué de vezes. Até eu acho que se vomitar hoje, eu vou vomitar sangria. Que no casamento onde eu tive, eu só bebi vinho. Mas eu vomitei sangria. Por causa das misturas e o caralho, foi sangria que eu vomitei. Uma pergunta que eu vos faço, malta. Vocês, quando veem pessoas a vomitar, também vos dá vontade de vomitar? É tipo. Isto acontece com frequência. Eu, se vir alguém a vomitar ao pé de mim, começo tipo. É quase. Sofro por influência, não é? Por compaixão. Olha, vais vomitar e eu vomito aqui também contigo, mesmo que não tenha nada no estômago. E vomito lá com o gajo. Devia de haver um super-herói que vomita sangria. Isso era grande poder, malta. Porque há pessoal que não suporta sangria, não é? Mas pronto, eu já estou, realmente, eu já estou, estava-vos a mentir, eu já estou tolerante à sangria, bebo sangria na boa, porque toda a gente tem no grupo de amigos uma gorda que faz a melhor sangria de sempre. É verdade! Toda a gente tem uma. É sempre a gorda que quer fazer a sangria. Assim, malta, não se preocupem que eu levo a sangria. Carregadinha de açúcar, meu. Ela faz isso para ela beber, não é para os outros. É para ela beber. Mas pronto, voltando à conversa do Natal. Eu sou daquelas pessoas que oferece coisas a si próprio. Não sei se vocês também são assim ou não. Mas um gajo, quando era miúdo, né, gostava de receber prendas. Eu agora fico entusiasmado com as prendas que eu me vou oferecer a mim próprio. O ano passado ofereci-me um relógio, não é? Vou dizer ofereci-me. Ofereci-me um relógio, um Apple Watch, um Ultra, com o pretexto de que tinha que emagrecer e perder gordura e ficar como deve ser. Foi com esse pretexto. Agora, por acaso, eu não sei que tipo de prenda é que me vou oferecer a mim. Ainda tenho que ver aí o que é que eu posso fazer para me oferecer, mas estou a ver. E vou comprar a cena, vou pedir para embrulhar e meto debaixo da árvore de Natal. E depois abro como se fosse novidade. Ah! Uma boa cena de sofrer de Alzheimer é isso. É tipo, o gajo compra prendas e depois já não sabe de quem é que são. O gajo fica sempre surpreendido. Comprou a prenda para ele, abre. Ah, quem é que me ofereceu isto? E depois tem que ir ver à conta para ver quem é que ofereceu, que foi ele próprio, não é? Mas eu há uma coisa que difere muito de quando nós éramos mais novos e quando te tornas adulto. Imagina, quando te tornas adulto, a emoção das prendas deixa de ser como era em criança. Eu lembro-me ficar entusiasmadíssimo com as prendas, tipo, nem dormia nessa noite. Eu lembro-me quando o meu pai me ofereceu uma PlayStation 2. Malta, eu nem dormi, meu. Nem dormi. Eu nem tinha jogado, já estava a sonhar com o jogo, meu. Aquilo foi uma merda, meu. Tipo, adorei aquilo, adorei. E de certa forma, eu tenho saudades de jogar consola, tenho mesmo saudades. E eu confesso que eu tenho medo de ter uma PS5, tenho medo de ter uma PlayStation 5, porque tenho medo de ficar viciado. Porque eu, quando era miúdo, era viciado em jogos, malta. Foda-se, era um vício do caralho. Eu tenho medo de ser um adulto, né? Ter uma vida e ficar viciado num jogo da PlayStation 5. Porque é assim, não sou só eu um adicto daqui de casa, a Irina também, quando era miúda, adolescente, também jogava bastante, mas ela tinha horas para jogar. E o que é engraçado é que nós jogávamos aos mesmos jogos. A Irina também jogou GTA Vice City, também jogou Call of Duty, ela também jogou essas merdas, porque o cunhado dela tinha um computador e ele também jogava. Já em adulto, malta. O gajo já jogava em adulto. E a Irina, de vez em quando ele não estava em casa, também jogava. Só que tinha horas para jogar. Eu nunca tive esse controle, malta. Eu jogava à minha vontade. Eu era vícios de meia-noite, mal. Vocês não têm noção. E então, pá, eu tenho medo de ficar tão viciado que depois não me consigo controlar. Depois eu e a Irina metemos aqui no vício a jogar Tekken. Ah, esquece, malta. meto-me a jogar, não faço mais nada da vida. Tenho espetáculos e o caralho. Pessoal, assim, pessoal de Viseu, vou dar aí espetáculo, mas olha, vamos ter que o adiar porque efetivamente estou viciado no GTA novo. Peço imensas desculpas. Não posso fazer isso, não é? Então. Porque agora, uma coisa que me tem aparecido, tem-me aparecido vídeos no TikTok sobre o GTA. Que eu comecei a ver, tipo, deixei-me ficar, porque foi nostálgico. Apareceu-me uns vídeos do Vice City, do San Andreas, apareceu-me lá essas merdas e eu fiquei a ver. E descobri, malta, eu passei os jogos todos, os GTAs passei-os todos. E descobri algumas merdas no mapa do GTA que não sabia na altura. Eu pensei, foda-se, meu, a sério que havia este labirinto? Uma base militar subterrânea? Tu estás a brincar comigo? E agora está-me a apetecer voltar outra vez a jogar o jogo, que é para descobrir essas merdas no mapa, porque eu achava que tinha passado o jogo todo, mas não. Eu não passei o caralho do jogo, eu acho que o deixei 97%. Houve merdas que me faltaram passar. Meu, eu não descobri isso. Labirintos, bases militares subterrâneas. Meu, eu não me lembro dessa merda. Então, foda-se. Agora, olha, eu vou-vos mostrar aqui uma música. Quem jogou GTA Vice City vai reconhecer. Eu peço imensas desculpas às raparigas, que se calhar elas pouco jogaram este tipo de jogos. Mas pronto, vocês vão perceber a ideia. Esta merda dá-me uma nostalgia. Malta, GTA Vice City. Ganda som, meu. Ganda vício. A andar da avioneta. Estás a brincar. Malta, lindo. Eu quero voltar a jogar esta merda outra vez, meu. Porque eu acho que já ouvi dizer que o GTA 6 vai sair. Ele vai sair em dezembro. Então já estou a magicar, até fui ver a informação do meu computador se aguenta com um GTA 6, por exemplo. E aguenta isto. Eu tenho um MacBook Pro, o gajo é uma ganda mais. E esta merda foi 3.000 e tal euros. E então, em princípio, aguenta. Mas pronto, eu não sei se vou ter tempo para jogar. Pronto, o jogo também só sai em dezembro. E sabe o que é que também sai em dezembro, malta? O mandato de captura, malta. Ah, pois é, o meu espetáculo anterior vai sair, mas não vai sair no YouTube, vai sair no site. Quem quiser ver tem que o adquirir no nosso site, está a um preço acessível. Portanto, se quem não viu ou quem já viu e queira ver de novo, está lá impecável. Por acaso o espetáculo correu muitíssimo bem, gravei em Lisboa e acho que foi dos melhores espetáculos que me correu, porque às vezes o que é que acontece? Um gajo, quando vai gravar o espetáculo, às vezes não é a melhor noite de sempre. Aconteceu com o André do Karaté. O André do Karaté foi gravado no entroncamento. Malta, não foi o melhor espetáculo que eu dei. Por acaso tem muito boas visualizações. Mas não foi o... Agora este do mandato de captura, malta. Fiz duas sessões em Lisboa e o espetáculo foi muito bom, pá. Foi muito bom. E então está gravadinho, já o estou a editar. Em princípio sai em dezembro, está bem? Então, não é para ver em família, malta. Não vejam isso em família. Podem ver com amigos e o caralho e... Quem tiver filhos, pronto, se quiseres mostrar aos putos também podes, mas é forte o espetáculo, tem ali temas fortes, mas acho que vocês vão gostar, quase certeza. E então, relativamente ao GTA, olha, uma coisa que eu me lembrei e que não tinha falado anteriormente, eu acho que as traições não prescrevem, mas no entanto eu já traí a Irina, já traí. Eu só fui às putas no GTA. Fui às putas no GTA, malta. Não sei se isso conta ou não. Mas se bem que eu, quando namorava com a Irina, já não jogava GTA. Portanto, exato. Só fui às putas no GTA, mas antes de namorar com a Irina. Isso não é considerado traição, não é? Uma vez a Irina apanhou o sobrinho a jogar GTA e apanhou com uma puta no GTA. Não é? O puto ficou todo encaralhado, como se estivesse a cometer uma ilegalidade. O gajo, tia, e a Irina, o que é que estás a ver? Ele, nada. E tipo, só se via o carro a mexer. Porque, e depois havia essa, né? No GTA, fazer sexo com prostitutas era tipo, vias o carro a mexer e os gajos estavam ao lado um do outro. Não sei que tipo de movimento, como é que eles conseguiam fazer sexo. Não sei se era uma punheta bem batida, né? Que o carro mexia todo. Mas, por acaso estou curioso, malta, como é que será o GTA novo? Estou mesmo curioso. Se calhar a única diferença, porque de acordo com a evolução, por exemplo, dos smartphones, o iPhone 15 é igual ao outro, é igual, pronto, só muda uma merdita. Se calhar com o GTA vai ser a mesma merda. Se calhar com o GTA vai ser igual, só dá, a única diferença é que dá para fazer sexo atrás de um arbusto. Se calhar é a única diferença que tens ali. Não, claro que não, né? O GTA, os gajos demoram sempre bué de tempo a lançar cada jogo. E então vai ser brutal, quase certeza. Vai ser brutal. Uma coisa que agora tem a ver com isto que eu estou a falar, relativamente às putas. Isto agora eu vou falar um bocadinho sobre filmes porno na rua. Malta, é assim, eu não sei se vocês já viram isto, mas isto é um bocado comum. Há alguns filmes porno que são gravados tipo em andamento, imaginem enquanto o pessoal está numa carrinha, fazem sexo durante na viagem numa carrinha e filmam. E também eu já vi uma cena que é tipo um cubo espelhado, em que as pessoas em que os atores fazem sexo dentro do cubo. E as pessoas passam na rua, tipo carros e tudo, só que não se vê o que é que está nesse cubo. Não se vê nada. Epá, eu penso assim, imagina o trabalhão que deu os gajos conseguirem o aval para montar o cubo para fazerem esse filme porno. Porque eu pá, às vezes para conseguir um espaço para fazer um espetáculo, meu, demora meses até que a Câmara Municipal me autoriza para fazer um espetáculo num determinado sítio. Imaginem para fazer um filme porno. Eu estou a imaginar os gajos a mandarem e-mails à Câmara, a dizer: ah, gostávamos de instalar aqui um cubo espelhado, que é uma vertente artística que nós temos. Mas o que é que vocês querem fazer com o cubo? O cubo é só para ver. Não, tem que ter uma utilidade. Tipo, será que os gajos divulgam? Dizem isso. Ah, pá, olha, para fazer um filme porno, sinceramente, eu posso-vos dar alguns bilhetes, se vocês quiserem podem assistir, só têm que me dar o aval positivo para nós realmente montarmos as coisas todas e fazer o filmezinho porno. Mas como assim? As pessoas não vêm? Não vêm. Então este cubo é espelhado. Se quiser, você pode vir aqui. Então vai uma inspeção de propósito, ver se vê o sexo do lado de fora do cubo. E não se vê, porque tu vês nesses vídeos de filmes porno, tipo, o pessoal passa nem olha para o cubo. E pronto, fazem uma chinfrineira do caralho, né? Barulho, gemer e não sei o quê, e é tranquilo. E as pessoas vão à sua vida. Eu imagino como é que a burocracia disto, porque o Estado para conseguir um gajo conseguir autorizações para fazer determinadas merdas são meses. Imagina estes gajos que querem fazer filmes pornográficos na rua. Imagina o trabalho que não é. Mas pronto, há certas coisas que um gajo pode fazer na rua e que realmente não precisa de autorização, nomeadamente gritar. Porquê? Porque eu fui atuar no Porto, malta. Fui fazer uma atuação no Porto, já agora, bué da fixe. Fui lá atuar e via lá às vezes apanhava o pessoal que vende castanhas a gritarem, malta, a gritarem na rua. Os gajos metem lá aquela merda para assar castanhas e gritam: meu, olha as castanhas, vende-se castanhas, é uma barulheira, meu, olha a castanha. Meu, é preciso esse chinfrinito todo para as pessoas saberem que há ali castanhas, meu. As pessoas que pelo fumo vão lá. Tu não precisas estar a gritar, meu. É que isso afasta. Isso para mim afasta. Não sei se no Porto funciona ou não. Mas para essa merda a mim afasta-me. Se alguém começar a gritar, eu vou-me embora. Imagina se esta pessoa vendesse sapatilhas. Olha as sapatilhas da Puma. Temos o 39, 40 e 41. 42 já está esgotado. Meu, opa, eu não quero saber, meu. Eu não quero. Eu vou-me embora. Isto não funciona em lado nenhum. Não funciona, meu. Não sei se no Porto funciona ou não. Eu não vi ninguém ao pé da mulher, sinceramente. Já agora, malta, vou fazer uma segunda sessão no Porto, do Aguento ao Vivo. O pessoal da sala gostou tanto do espetáculo e querem voltar a fazer lá uma segunda sessão. Vai ser no dia 15 de fevereiro. Está bem? Eu ainda não abri bilheteiras, mas vou abrir bilheteiras em breve. Portanto, o pessoal do Porto que ouve o podcast não teve a oportunidade de ver o último espetáculo do Aguento ao Vivo que eu fui aí. Mande-me uma mensagem para o Instagram do André do Karaté, porque assim que os bilhetes estiverem à venda, eu envio para vocês o link, está bem? E malta, andei a passear no Porto e o Porto está a ficar perigoso. Pelo que dizem, quem diz isto são os moradores. Não, não sou eu que estou a dizer porque não vivo lá. Mas está a ficar perigoso. Bué, drogados, meu. Drogados que é uma coisa parva, meu. É um problema no Porto neste momento. Drogados. Eu achava que não. Não veria drogados como via nos anos 90, malta. Eu era puto, eu lembro-me de andar aí na rua e ver seringas no chão. Houve uma campanha relativamente à droga, para a prevenção da droga, para a toxicodependência. Foi uma coisa absurda nos anos 90. Eu era miúdo na altura, então andava preventivamente a falar nas escolas para terem cuidado com os drogados, para não tocarem nas seringas. Malta, os putos de hoje em dia estão a sofrer exatamente com o mesmo, porque a quantidade de drogados que existe, meu, são cada vez mais. E porquê? Porquê que isto aconteceu? Que eu fui investigar. Malta, a maior parte dos drogados que se meteram na droga foi durante a pandemia. Que boa altura para tu te meteres na droga, meu! Isso foi fantástico, né? Quer dizer, isso é o pior que foi o pior timing, né? Quer dizer, ficaste sem trabalho, sem casa, muitos deles sem dinheiro. Não, pá, eu acho que a única forma de safar disso é começar-me a drogar. vou-me drogar. Pronto, ficaram drogados, não é? E agora andam aí a passar necessidades. E é fodido, malta, porque a droga é perigosíssima, não é? Porque às tantas as pessoas já fazem merdas para deixarem de ter dores no corpo. Porque um gajo, quando fica drogado, anda cheio de dores no corpo, pelo que eles dizem. E pronto, eu e a Irina andávamos lá a passear e inocentemente entrámos num bairro perigosíssimo, sem saber. E nós estávamos a passear, tipo, a passear num bairro bué da perigoso. Mas ninguém se meteu connosco, porque eles assim, eles pensaram assim, pá, se estes gajos entram aqui na boa, de certeza que são perigosos também. E então não se meteram connosco, mas vias pessoal com mau aspecto, meu. Mesmo pessoal que tipo, vias que dava no cavalo, que eram drogados, meu, eram mesmo drogados. E há pessoal que evita entrar em bairros perigosos, eu também evito, eu evito entrar em bairros perigosos. Mas às vezes um gajo engana-se, sei lá, um gajo anda aqui em Lisboa, vai de carro, não sabe para onde é que anda e fia-se lá num bairro perigoso. E há pessoal que mesmo que não entra, há pessoal que, por exemplo, o pessoal que trabalha na Telepisa, que faz as entregas da Telepisa, eu sei de casos em que eles não entram em bairros perigosos, porque saem de lá, acho que até o capacete lhe roubam, malta. Papam-lhe o capacete, as pisas, o dinheiro, tudo. Então a Telepisa, e deve haver aí alguns Ubers que também não entram lá com medo de serem assaltados. Portanto, isso acontece com frequência. O que é fedido é um gajo na teira de comida em casa e pensa: olha, vou mandar vir uma pizzazinha. Mandas vir uma pizza num bairro desses fodido, fodes-te, não é? Tens que ser tu a estar lá à porta do bairro a assaltar o gajo, porque senão vão assaltá-lo, acabas por não comer nada. E então é sempre lixado. Mas eu tenho aqui algumas dicas, reuni aqui, acho que tenho aqui algumas dicas para entrar num bairro fodido. Eu acho que se tu entras num bairro fodido de gabardine, não é? Imagina, estás de gabardine e entras num bairro fodido, mas por baixo da gabardine não tens nada vestido. E então tipo, alguém vê-se e me diz: oh, bacana, anda cá, vou-te assaltar, meu. Abres a gabardine e estás todo nu, só de pichateza. Eu acho que o gajo arranca a fugir. Porque eu acho que um gajo que rouba pessoas tem medo de um tarado. Eu acho que os tarados metem mais medo, não é? Os gajos andam aí de gabardina. O gajo abre a gabardina, teu caralho bem teso. Tu foges, meu. Eu fugia. Diz: este gajo é maluco, meu. Vamos já embora. Pessoal baza, meu. Pessoal baza. Porque há um pensamento que a mim nunca me sai da cabeça. Se eu entrar num bairro fodido, eu penso assim: bem, se me furar aqui um pneu, estou fodido. Fura-se-me aqui um pneu, vou fazer o quê? Vão-te assaltar, meu. Meu, estás a mudar o pneu, os gajos roubam-te a roupa, ficas todo nu a mudar o pneu. E depois é uma merda, porque tens de estar agachado, não é? Vê-se o olho do cu. Então, tipo, estás tu à berma da estrada a mudar um pneu e as pessoas pensam: olha lá aquilo com o olho do cu toda à mostra. Pronto. Eu acho que o melhor é se entrares também num bairro todo nu, aí ninguém te vai fazer nada, não é? Ninguém te vai-te roubar o quê? Vai-te roubar os pintelhos? Não é? Não te vão roubar nada. Vem um gajo todo nu. Pensa, foda-se, este gajo, neste bairro é só malucos. Ai, aconteceu a um amigo meu, malta. O gajo foi passar a passagem de ano, isto foi no Algarve, ele foi passar a passagem de ano, já não sei aonde, e deu um mergulho. À meia-noite o gajo deu um mergulho. Quando saiu da água, tinham-lhe roubado a roupa. Até imagina como é que foi a passagem de ano do gajo. O gajo esteve à procura de roupa, basicamente. Depois da meia-noite andou à procura de quem lhe pudesse emprestar uma t-shirt e umas calças, basicamente foi isto. O pessoal todo bêbado, não é? Todos molhados, não é? Por causa do champanhe. E o gajo: olha, desculpa, tens uma t-shirt a mais? Ou umas calças? Nem morro de hipotermia, nem viro o ano em condições. Quer dizer, ai, ai. Mas há realmente aqui, relativamente à cena de entrar em bairros perigosos, há realmente um preconceito com quem é do bairro. Eu lembro-me de ser miúdo e tipo, o pessoal era um bocado estúpido. Ah, és do bairro, e cuidado, daste com aqueles são do bairro não sei das quantas, não te deixes com esses gajos. Havia esta merda, havia preconceito com quem era de bairros sociais. E também há preconceito com quem tem mau aspecto, não é? Eu acho que isso acontece com frequência. Aquele gajo tem mau aspecto, não vou por ali. Isto acontece. E aconteceu há pouco tempo com a Irina, com a mãe dela. Elas foram almoçar, isto foi aqui em Lisboa, foram almoçar. Estavam a almoçar e de repente entrou uma pessoa com mau aspecto, parecia um mendigo, e sentou-se atrás delas, atrás da mãe de Irina e atrás da Irina. E a mãe de Irina agora usa muletas porque ela meteu uma prótese no joelho. E então, quando se levantaram para se ir embora, levantaram-se, a mãe de Irina levanta-se também, agarra na mala dela, só que a mala da mãe de Irina enganchou na cadeira. Então parecia que alguém lhe tinha puxado a mala. Então a mãe da Irina disse à Irina: olha, eu acho que o homem me puxou a mala. E o homem homem só estava a comer uma queijada, meu. O homem ali a comer uma queijada descansadinho. E a mãe da Irina a achar que o homem tinha puxado a bala. Isso, pá, tem alguma graça, malta. Tem alguma graça porque um gajo quando está com alguém com mau aspecto, a primeira coisa que tu ficas é do género, ficas um pouco apreensivo, com medo que o gajo te faça alguma merda ou te rouba algumas coisas. Até tipo, um gajo fica logo. Imagina, eu quando vou aí a uma casa de banho pública, estou a fazer xixi no urinol, o gajo passa por mim, tipo, a primeira coisa que eu faço é mando logo assim a mão à carteira, para ver se o gajo. Porque eu estou em desvantagem, estou com a picha de fora. O gajo saca-me a carteira, eu ainda tenho que meter a picha para dentro das calças. A fazer isto, o gajo vai-se embora. Não vou correr com ele com a picha de fora, não é? Então, tipo, é logo a primeira coisa que um gajo costuma fazer. Ai, o caraças. Opa, há sempre essas merdas. Mas é, a verdade é que os mendigos, os gajos até são desenrascados. Os gajos até... eles desenrascam-se facilmente. Tipo, quem mete coisas no lixo, ao fim de um bocadinho as coisas desaparecem, malta. É tipo, é impressionante. Eu vi uma caixa cheia de livros aqui ao pé da minha casa. Alguém meteu uma caixa cheia de livros ao pé do lixo. Malta, houve um mendigo qualquer que passou aqui e levou os livros todos. Agora, não sei se foi para vender ou se foi para ler. Não faço ideia. Não sei o que é que aconteceu ali, não sei o que é que não é. E nem faço ideia, será que há mendigos que leem? Os gajos, uma literatura tipo, como ficar rico ou algo do género. Os gajos, quer dizer, estão na merda e andam a ler merdas de como ficar rico. Não sei, se calhar existe. Os mendigos passam mal, malta. Quando começa aí o inverno forte, foda-se, é fedido, é fedido. Há pouco tempo vi aí uma notícia de um leão, isto foi em Itália, um leão que tinha fugido do circo. O gajo fugiu do circo e as pessoas, e depois foi dado um alerta a toda a população a dizer para não saírem de casa, porque andava lá o leão no meio da rua. E os mendigos, malta? O que é que os mendigos vão fazer? O que é que o mendigo faz? O mendigo está na boa, de repente vê um leão e pensa, foda-se, será que eu estou a alucinar? Comi uma cebola podre, estou a alucinar, meu, está aqui um leão. Tipo, o que é que o gajo faz? O que é que o mendigo vai-se enfiar numa caixa de papelão? Ou tipo, vai fazer de conta que está morto. Não, pá, a mim não vale a pena comer, que a minha carne é uma merda. Porque assim, eu durante 10 anos andei a comer do lixo, não sei se me queres mastigar. Portanto... Ah, acaba. Eu agora isto aqui relativamente aos animais. Eu não consigo parar de ver vídeos da vida selvagem. Não consigo, malta. Eu só vejo merdas macabras. Não consigo, tipo, no TikTok aparecem-me merdas. No outro dia vi um, quer dizer, no outro dia, todos os dias me aparece essa merda. Vou ao TikTok, aparece-me tipo um vídeo de um dragão de Komodo. Não sei se é assim que se diz. Um dragão de Komodo. O tipo, vi o dragão a engolir uma cabra viva, meu. Ela estava viva na barriga do dragão, a gritar. O gajo engola a cabra continua a gritar, já está no estômago do dragão e a gritar, meu. Parecia a mulher das castanhas a gritar, olha as castanhas! Coitado do dragão, meu. O dragão, quer dizer, arrebentou-lhe os tímpanos com a certeza. Uma coisa é gritarem todos aos ouvidos, outra é gritarem dentro de ti. Fodem-te os tímpanos todos, até imagina. Até me admiro o dragão não ter vomitado, não vomitar a cabra. Vomitava a cabra e a sangria. Outra cena que eu também vi que achei interessantíssimo e que também me apareceu assim, é de cenas da vida selvagem. Vi uma hiena a comer a picha de um crocodilo. Meu, foi bem engraçado. O crocodilo estava de barriga para cima e a hiena tipo a comer-lhe a picha. Tipo, aquilo parecia pastilha elástica, não é? Tipo, a hiena ali a mastigar a picha do crocodilo. Eu tenho quase certeza que o crocodilo estava morto. Porque se estivesse vivo, né? Se calhar estava vivo, né? Ele gosta que lhe mastiguem a picha. O gajo assim, de papoar. Epá, continua aí, campeão. Continua aí a mastigar uma pastilha elástica, que isto está-me a saber mesmo bem. Ai, ai. Pessoal, não esquecer que o espetáculo de Viseu já está esgotado. De Sozel, esgotámos Lisboa e Sozel e Viseu é no dia 2 de dezembro, está bem, malta? Viseu ainda temos bilhetes e hei de abrir aí mais datas para 2024, está bem? Posso-vos já informar que vou a Porto Alegre, até que enfim, já não vou a Porto Alegre há 3 anos e tal, vou a Porto Alegre, é uma sala pequena também, não consegui a sala grande, não, nem me responderam, portanto vai ser uma sala pequena. Portanto, quando abrir, já sabem. Depois já tem aí outras datas também na calha, mas que ainda não posso divulgar. É de divulgar em dezembro. Está bem, malta? Então vá. Viseu, dia 2 de dezembro. E o mandado de captura lá no imperfectos.com, em dezembro também. Está bem? Ficamos assim. Ah, uma questão que eu também vos queria lançar aqui, que isto é uma discussão que eu tenho vindo a ter com alguns amigos meus, que é, pessoal, digam-me uma coisa, as moscas picam ou não? Eu achava que as moscas não picavam. E eu já disse isto a toda a gente, tipo, quando eu tenho uma picada, não foi uma mosca, ou é um mosquito. É um mosquito, ou um bicho qualquer, uma pulga, uma merda assim. As moscas não picam, malta, mas o meu PT diz que as moscas picam e o Cristiano também diz que as moscas picam. Pessoal, vejam aí, eu vou abrir aí um inquérito, está aí o um inquérito já aqui no Spotify, e eu vou meter aí um inquérito a dizer, as moscas picam e vocês escolhem sim ou não, porque eu quero saber a vossa opinião. Porque de certa forma, eu acho que não picam, não é? Eu acho que as moscas pousam na merda só e depois pousam no cabelo, é só isto. Mas se calhar não, malta, posso estar enganado. Está bem? Então vá, pessoal, próximo episódio sai no dia... Deixa-me ver aqui rapidamente. Sai no dia 4. No dia 4 de dezembro. Aí já temos a data. A data. Aí pronto, já matámos Viseu também. Fizemos Lisboa, Sozelo e Viseu. Aqui já matámos Viseu. Portanto, dia 4, estamos aqui para anunciar o mandado de captura e talvez outras datas para 2024. Está bem, malta? Então vá. Um grande abraço e aguentem-se à bomboca.